Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Fico muito feliz de ver os irmãos aqui reunidos junto conosco para estarmos orando pela vida dos nossos filhos, adorando ao Senhor, cultuando o santo nome do Senhor. Você que está em casa, que por algum motivo não pôde vir, também está aí orando conosco pela vida de nossos filhos. Feliz é o filho que tem uma mãe que ora. Né? Glória a Deus. Felipe, coloca esse último louvor aí para minha letra, fazendo um favor. Deixa eu puxar isso aqui. Pode puxar o firmo? Tá. Amém. Glória a Deus. Passa mais uma frase. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Essa frase, esse daí. Depois tu pode. Vamos repetir isso daí? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele que nos ajuda contra o inimigo. É Ele que nos dá a vitória. A nossa vitória vem do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo em Mateus 15, 28. Deixa eu abrir aqui no meu... Irmãos, até onde uma mãe e um pai é capaz de ir por um filho? Até onde vocês seriam capazes? O que vocês seriam capazes de fazer por um filho? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm noção disso? Muitas das vezes a gente não tem noção do que a gente é capaz. Certa vez eu vi uma entrevista, uma mulher estava numa obra abandonada e era um prédio que eles iam construir, alguma coisa assim. Então estava sendo feita uma reportagem sobre o abandono daquela obra. E havia uns buracos muito grandes que eram poço de elevador. E ela estava com seus dois filhos catando material para vender, para comprar comida. Num dado momento, um dos meninos caíram ali dentro daquele buraco. Só que naquele buraco estava cheio d'água. E o pessoal estava fazendo reportagem, estava filmando aquilo, estava de longe. Quando a criança caiu, a mãe tentou tirar, não conseguiu, ela pulou. Aí, quando eles viram, eles correram para o lado. Ela estava se afogando, ela e a criança. Aí eles tiraram ela e perguntaram por que ela tinha feito aquilo. Ela disse, eu não sabia o que fazer. Então, eu pensei, só vou morrer junto com ele. É o que a mãe é capaz. Outra também... Uma amiga nossa, até amiga do Isaías também, ela é médica, e ela me contou uma história. Ela disse que o hospital que ela trabalhava, a médica, ela teve neném, estava de licença, e ela foi no hospital para resolver alguma coisa lá. O hospital era do pai dela, e ela foi com a criança para o hospital. É numa ladeira ali em Botafogo. Quando ela parou o carro, esqueceu de puxar o freio de mão. Ela parou o carro e foi tirar o neném, e o carro andou. O carro saiu, ela se desesperou, foi tentar entrar no carro para poder parar o carro, ela segurou no volante, ela perdeu o equilíbrio, caiu, foi para debaixo do carro, o carro passou em cima dela, ela conseguiu enfiar o carro, foi para a calçada, mas passou em cima dela. E ela quase morreu. E essa médica falou que o pai dela prendeu ela e um outro médico, pegou um pessoal, uma equipe, não deixou ninguém sair do hospital. E ela disse, ela teve umas duas paradas, ela morria, a gente tinha que ressuscitar, ela morria, a gente ressuscitava e ele não deixava a gente em paz, não deixou. E ele mudou para o hospital, a menina, ela disse que ela conseguiu estabilizar a moça, a criança, não aconteceu nada, nem acordou. Ela estabilizou a menina e o pai, e aí ela pôde ir embora e trabalhar, né? O outro médico também, o pessoal que estava de serviço, e o pai mudou para o hospital. Ele pegou uma sala, uma enfermaria, montou o quarto dele, levou as coisas dele, ficou morando lá até ela ter alta. E ele saiu de lá com a filha dela. Isso é que o pai e que uma mãe faz. E na palavra do Senhor ficou registrado a história dessa mulher, que é um exemplo para mim, para você, do que somos capazes de fazer por um filho. Essa mulher é uma intercessora. Ela intercedeu pela vida da filha dela. Eu vou ver se eu vou abrir aqui na minha... abrir aqui no meu celular. Vou ler ali, vamos lá. Jesus respondeu, a mulher grande... Não, Nicolas, você foi só lá no final, lá no começo. Mateus 15, 21, se eu não me engano, que começa. Gente, eu não tenho muita habilidade, por isso que eu estou assim enrolada aqui. Eu não tenho muita habilidade com o celular aqui, não. Espera aí, 21. Isso mesmo. Podemos começar. Ó, vamos lá, vou começar. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e o adorou. E de joelhos disse: Senhor, ajuda-me. Tem outras versões que dizem assim: Senhor, socorre-me. Eu prefiro essa outra versão. Socorre-me. Vamos repetir só essa parte aí. Em vez de falar ajuda-me, fala socorre-me. Você pensa nesse momento, qual o problema que você está precisando de socorro na tua vida? Qual é a área? Qual é a situação? É o teu marido? Às vezes o socorro não é para tua filha, para o teu filho, é para o teu marido. Às vezes o socorro é para você. Às vezes o seu socorro é para um professor que está te perseguindo. Às vezes o seu socorro é pelo teu chefe. Onde estiver precisando de socorro, pensa nisso agora. Coloca no teu coração, fecha teus olhos e faça essa oração, porque isso foi uma oração. Senhor, socorre-me. Vamos repetir bem forte. Senhor, socorre-me. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido é o teu nome. Senhor, eis-me aqui diante da tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados e te pedindo, Senhor, que o Senhor fale através dos meus lábios. De mim mesmo eu não tenho nada a falar, Senhor, mas o Senhor tem a falar para a tua igreja, Senhor, e que o Senhor fale e que a tua palavra produza resultado na vida de cada um dos teus servos que aqui se encontra. Eu oro no nome do teu filho Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Mulher cananeia. Para você entender a história da mulher cananeia, nós temos que voltar lá no Velho Testamento. Quem era essa mulher cananeia? Quando, lá em Gênesis 9, quando acabou o dilúvio, Noé fez várias coisas. Ele virou agricultor. Entre as coisas que ele fez, ele plantou uma vinha. Ele colheu o fruto dessa vinha, fez um suco. Passado um tempo, esse suco fermentou e virou um vinho. Não sei se Noé conhecia vinho, se ele sabia que aquilo era um vinho. Ele bebeu dentro da tenda dele, se embriagou e ele ficou muito alegre. No meio dessa alegria, o que é que Noé fez? Tirou a roupa e começou a dançar. Noé tinha três filhos, Cã, Sem e Jafé. Quando Cã viu aquela cena, achou muito engraçado, o pai pelado dançando. O que é que ele fez? Foi lá, chamou os dois irmãos para verem aquilo e rir também. Mas a palavra de Deus diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Aqui já tem uma lição para a gente. Isso independente da idade, independente de quem é teu pai, de quem é tua mãe. Às vezes, ah, meu pai não é crente, meu pai bebe, honra. Meu pai trai minha mãe, honra. Minha mãe fuma, minha mãe não tem compromisso com nada, minha mãe não faz nada dentro de casa, honra. Ah, E isso não é só para adolescente, não. É para criança, não, para nós que somos adultos também, que já temos nossos pais, já idosos. Muitas das vezes, fala que o idoso, ele volta a ser criança. E às vezes a gente perde a paciência com nossos pais e começa a falar com ele de forma dura, como um dia ele falou com a gente. Não é certo. Honra, respeita. Cano nunca podia fazer aquilo com o pai dele, porque quem tem vergonha não envergonha. Eu aprendi isso com a minha mãe. E ele envergonhar o pai dele. Mas sem Jafé tomou uma atitude muito diferente. Os dois, cada um, seguraram na ponta de um manto e vieram de costa, com o rosto virado. Olha que interessante. Olha que diferença. Com o rosto virado, envolveram o pai naquele manto e botou o pai para dormir. No outro dia, quando o pai acordou e viu aquela cena, ele sem roupa, enrolado naquilo, não entendeu nada. Procurou saber o que havia acontecido. Aí explicaram para ele o que Cã havia feito. O que Noé fez? Muito irado, amaldiçoou Cã. E ali nasceu uma tribo. A tribo dos cananeus. Pessoas fora da presença do Senhor. Pessoas idólatras. Adorava deuses estranhos e deuses assim, que quando eu leio, eu falo assim, meu Deus, não pode isso. Entre esses deuses, tinha Moleque, que era um deus que tinha uma barriga, um buraco na barriga, era um forno na barriga dele. E ali eles faziam sacrifício vivo de criança. Pegava a criança e jogava dentro daquela fornalha. Então, era esse tipo de pessoas. E eles tinham... E aqui, na palavra de Deus, nós vamos ouvir, nós vimos sobre cachorrinhos, chamando eles de cachorro, porque eles não tinham sangue hebreu. Quem não tinha sangue hebreu naquele contexto era considerado cachorro. Então, daí vem a mulher cananeia. E a mulher cananeia, ela não tinha sangue hebreu, era excluída do povo de Deus, né, porque não fazia parte daquele meio, e ela estava com um problema seríssimo. A sua filha estava endemoninhada. Gente, não queira saber o que é lidar com pessoas endemoniadas. É muito difícil. Primeira coisa que o inimigo faz é tirar a tua paz. Ele tira o teu sossego. Você não tem sossego, você não tem paz, você vive em angústia, em aflição. Sabe por quê? Porque ele é ladrão. E ele rouba tudo que ele pode. E quando ele tira a tua paz, ele tira teu chão. É difícil demais. E essa mulher passava por isso. Naquela época, você vai ver que quando você lê a história de Jesus, você vê que assim, Jesus expulsou os demônios de muitas pessoas. Havia muitas pessoas endemoniadas, porque as pessoas eram envolvidas com esses cultos. Quando eu era criança, também via muito disso. Hoje em dia, graças a Deus, acho que as pessoas estão mais libertas. A gente não vê. Eu tinha uma tia, meus parentes sempre tinham culto na casa dos meus parentes, tinha uma tia que tinha culto na casa dela toda semana. Gente, era um sufoco, porque a gente tinha que ir para o culto. E sempre tinha uma pessoa endemoniada. Aí, naquela época, caía, era aquela gritaria. Aí vinha, tirava as crianças dali. Uma irmã sempre levava a gente para um cômodo lá e tinha aquele negócio. Fecha o olho bem apertado, porque senão o diabo sai dela e entra em você. Gente, eu ficava desesperada. Eu fechava o olho, eu apertava tanto o olho, e ela, e ora para o diabo não entrar em você. Então, minha oração era quase uma reza. Sai, diabo, em nome de Jesus, e não entre em mim. Sai, diabo, em nome de Jesus, e não entre em mim. E com o olhinho apertado, que quando acabava, que ela expulsava aquele demônio, que eu voltava para o culto, eu não conseguia ver nada, só via estrela. Era quase uma visão de tanto. E ficava as crianças tudo ali amuadas, quietinha. Mas, para a glória do Senhor, isso já não está acontecendo mais. E essa mulher estava passando por essas situações. Ela vinha sofrendo. E, de alguma forma, essa mulher, Jesus, quando estava passando por ali, por Tiro e Sidom, Tiro e Sidom é uma cidade litorânea, fica perto de Porto. E aquela cidade, ali, muitas mulheres eram viúvas. A palavra de Deus aqui não fala o nome da mulher. Ficou registrado a fé dessa mulher. A fé dela ficou registrada. Mas não fala muita coisa. Não sei o nome da filha, não sei se ela tinha marido, mas ela tinha uma fé, uma determinação que serve de exemplo para nós. E aquela mulher ficou sabendo de Jesus. E ela sabia que Jesus podia libertar a filha dela. E Jesus estava passando por ali e não queria que ninguém soubesse. Ele estava de passagem, talvez estivesse cansado, e ele estava passando. E ela, quando descobriu, aquela mulher começou a perseguir Jesus. E interessante, irmãos, presta atenção nesse detalhe. Quando ela perseguia Jesus, ela ia orando e contando toda a história dela. Primeira coisa que ela fazia, Senhor, filho de Davi. Quando ela falava essa palavra, essa frase, Senhor, filho de Davi, ela já mostrava ali que ela sabia com quem ela estava falando. Ela queria que Jesus soubesse que ela conhecia ele, que ele era o filho da promessa, que ele poderia resolver o problema dela, que ele era rei, que ele era da linhagem real de Davi. Era uma promessa. Ela conhecia. Então, ela mostrava com essa frase. E ela vinha dizendo, a minha filhinha, em alguns termos, você vai ver lá em Marcos, que também está registrado, Marcos registrou esse fato também, porque isso aqui aconteceu, gente. Isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui não é historinha, não. Marcos fala lá, ficou registrado, minha filhinha. Por que minha filhinha? Isso aí era um termo hebraico. Minha filhinha queria dizer que a menina tinha entre 11 e 16 anos. Estamos falando de uma adolescente. Eu não consigo imaginar essa menina calma, olhando televisão dentro de casa. Essa menina tranquila, ajudando a mãe. Uma pessoa endemoniada não fica assim, não tem esse tipo de comportamento. Ela não tem paz, ela perturba o ambiente. E essa mãe largou a filha, não sei se deixou com alguém ou se deixou sozinha, mas ela sabia que ficar ali tomando conta do problema não ia resolver. Ela foi atrás da solução. E ela começa a fazer aquela caminhada. A minha filhinha, Jesus, filho de Davi, a minha filhinha está terrivelmente endemoniada e está sofrendo. Endemoninhada. Quando ela fala essa frase, essa palavra, parece que está errado, né? Endemoninhada, de ninho. Eram vários demônios. Era isso que ela queria dizer também. E ela continua, eu não sei quanto tempo ela continua. Imagine você andando atrás de mim. Rosângela, ora por mim. Rosângela, eu tenho um pedido de oração e eu vou andando. Eu estou te ouvindo, você sabe que eu estou te ouvindo. E eu vou andando, não olho nem para você. O que é que você vai fazer? Ficar chateado comigo para caramba, né? No mínimo voltar e não falar mais comigo. Mas aquela mulher não fez isso. Ela sabia para onde ela estava andando. Ela sabia para quem que ela estava clamando. Ela sabia para quem ela estava pedindo. Você sabe para quem você está orando? Você já desanimou nas suas orações? Você já desistiu do seu pedido? Você está orando há um ano, há dois anos, há três anos? E isso deixou você desanimado? Pois ela não ficou desanimada. Ela saiu de casa determinada. Eu não sei com qual determinação você veio hoje para o culto. Eu já vim uma vez determinada a ficar curada de uma enfermidade. E eu fiquei curada. Numa palavra que o pastor falou aqui, ele nem sabe disso ainda. Uma palavra, lá no monte o pessoal já sabe. E eu fiquei curada. E eu saí de casa e falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não vou continuar mais tomando esses remédios. E eu vim aquilo, fiquei sentada naquele cantinho ali, orando, orando, pastor pregando aqui. E de repente o pastor falou uma palavra, o Senhor dá o sono reparador. Aquilo foi um choque para mim. Quando ele falou, eu conheço. Mas quando ele falou, foi Deus que falou para mim. Eu falei, Senhor, então toma isso para mim. Nunca mais toma aquele remédio. Fui para casa, doida para ir para casa, vou embora logo para me poder dormir. E eu passei daquela noite em diante, dormi sem tomar remédio para dormir. E aquela mulher, ela vinha ali clamando ao Senhor pela vida da filha dela. E aí, num dado momento, os discípulos falaram, Senhor, despede, está incomodando. Porque eles não queriam chamar a atenção. E às vezes existem pessoas assim na nossa vida também. Larga esse marido. Deixa esse filho. Deixa ele quebrar a cara. Quando ele quebrar a cara, ele vai voltar com o rabinho entre as pernas. Não adianta você ficar falando para ele, não. Deixa, ele não quer sair? Vai. Deixa, ele quer beber? Deixa. Não, o filho é seu. Você não vai abrir mão do teu filho, não. O marido é seu, a esposa é sua. Você não vai abrir mão da tua família. Você vai lutar por ele. Porque você não está lutando sozinho. Deus é contigo. Confia no Senhor. Confia o teu problema ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E aquela mulher, quando ela teve a oportunidade, quando os discípulos pararam, pediram isso a Jesus, Jesus deve ter dado uma parada. Quando Jesus deu aquela parada, aquela mulher se aproxima de uma forma de alegrar o nosso coração. A palavra de Deus diz que ela prostrou e adorou. Diante da luta, diante da dificuldade, diante do silêncio do Senhor. O Senhor estava em silêncio para ela. E ela continuou ali clamando. E quando ela teve a oportunidade, ela se dobra, se curva diante dele e adora. E chega e fala: Senhor, socorre-me. Só que nesse momento que ela fala: Senhor, socorre-me, ela bota a cabeça dela em risco também. Porque naquela época, quem reinava era Alexandre, se eu não me engano. E só ele podia ser chamado de Senhor. Porque tinha uns hábitos, assim, uns costumes assim. Pois ela não se importou, ela se arriscou, adorou e pediu socorro. Ela não continuou falando todas aquelas palavras que ela vinha falando. Tem momentos que a gente só pede socorro. E o Espírito Santo leva nossas orações ao Senhor. O Senhor já sabia da situação dela. O Senhor já sabia do problema dela. Quando ela pediu socorro. E aí, a gente pensa que não, acabou. Agora o socorro chega. Não. O Senhor chega e fala para ela: não é lícito. Eu não vim para os judeus. Né? Antes ele já tinha falado isso para os discípulos. Então o Senhor chega para ela e fala: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor estava querendo dizer para ela que não era justo. Ele não veio para eles, para os gentios. Ele veio para os hebreus, para o povo de Israel. Então não era justo ele tirar a bênção daqueles que criam para dar para ela. Só que ela cria. Ela acreditava. E ela vai, faz algo tremendo. Sim, Senhor. Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Humildade. Humildade. Ela não ficou ofendida porque ela sabia que não era direito dela. Mas a fé daquela mulher era tão grande, que ela disse para o Senhor: Senhor, basta uma palavra, basta uma migalha e o meu problema será resolvido. Sabe o que é que me lembra? Aquele centurião. Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado. O centurião, ele não achou que ele era digno de receber o Senhor na casa dele. Então ele disse: Senhor, eu sou homem de ordem, que dou ordem aos meus soldados e eles me obedecem. Se o Senhor dá uma ordem, o meu servo vai ser curado. Sabe o que é outra pessoa que me lembra? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio do povo. E ela foi, porque ela tinha certeza. Aquela mulher, se ela tocasse ali na sombra, ela ia ser curada. Se ela tocasse no rastro de Jesus, ela ia ser curada, porque ela cria. Essa é a fé que o Senhor espera de mim e de você. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que repreende o inimigo. Crer sem duvidar. Sem duvidar. Essa mulher deixou esses exemplos para a gente. Aquela mulher deixou o exemplo de humildade. Aquela mulher deixou o exemplo de fé. Aquela mulher deixou o exemplo de determinação. Ela saiu de casa determinada a receber a bênção dela. E quando aquela mulher toma essa atitude, o Senhor fala para ela: mulher, vai em paz. Seja feita como tu queres. A tua fé te salvou. Aquela mulher recebeu a paz que ela não tinha. Ela recebeu a cura, a libertação da filha dela. E que nós venhamos ter essa fé. Quero ler só uma conclusão aqui que eu separei, deixei aqui. A metáfora do pão e das migalhas ilustra como a palavra de Jesus não seria aproveitada totalmente pelos judeus. Assim, outros povos, mesmo com migalhas, que teriam fé, se alimentaria, como foi o caso da mulher cananeia. A passagem da mulher cananeia é inspirador, fortalece a nossa fé e nos ensina a ser resiliente diante das dificuldades. Com fé e motivação, devemos perseguir o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Que você hoje receba do Senhor aquilo que você veio buscar. Que você receba o milagre que você precisa. Que ao chegar em casa, a tua paz seja restabelecida no teu coração. para a glória de Deus. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém?